Olá! Olá a todos!
Olá, olá a todos, olá, bem-vindos. Olá aos nossos queridos convidados, que hoje são dois, é? Nós hoje não fizemos a coisa por menos, por isso
O tema
temos aqui.
merece. Sim.
É verdade, é um tema que para nós é muito especial e já vamos a ele, e já vamos a ele, mas antes disso, temos mesmo de arrancar com o nosso preferias. Bem, eu não sei se vocês estão preparados, mas cá vai.
Força.
Preferiam um participante que quer experimentar tudo e à medida que vocês estão a explicar uma coisa está constantemente a fazer perguntas e mais perguntas sobre a experiência, a querer saber mais e quase que se atropela a ele próprio e a vocês também, ou aquele que não se manifesta mesmo depois de ter experimentado uma dinâmica ou uma atividade e que não tem qualquer expressão, nem verbal, nem não verbal.
Ah, eu prefiro o falante. Eu também.
Gosto
Olá, falante.
de ser desafiada.
E tu, Catarina?
Eu também, falante. Falante traz curiosidade, traz paixão, também traz algum barulho, mas acho que é mais fácil de gerir, não é? Do que ir buscar aquele que aparentemente não quer estar ali. Pode ser aparentemente, mas acho mais
Mais
difícil.
fácil esfriar do que esquentar.
É verdade, eu também, olha, estamos todos alinhadíssimos. Bem, então, porque é que hoje eu me lembrei deste preferias? Porque nós hoje temos realmente um tema muito especial. Nós vamos falar hoje sobre as liberating structures, ou estruturas libertadoras, e trouxemos dois grandes especialistas nesta matéria, e são eles a Carolina e o Fernando. Bem-vindos ao nosso podcast. Muito, muito obrigada por terem vindo, por se disponibilizarem a estar aqui connosco a falar sobre estas ferramentas tão espetaculares que já em
Servem para
off.
aquecer o que não fala e para esfriar, ou pelo menos dar uma certa organização ao que fala muito, não é?
É
Portanto, acho
verdade.
que foi um ótimo preferias, Vanessa.
É verdade.
Carolina,
Olhem.
Fernando, bem-vindos! Que
Obrigado, muito
maravilha!
obrigada.
Sim, isto é um podcast além fronteiras. É um podcast além fronteiras. Ainda tem mais essa vantagem. Bem, mas antes de começarmos a entrar propriamente dito nestas vantagens que nos trazem estas estruturas que nós tanto gostamos, Fernando e Carolina, querem falar um pouquinho sobre vocês e dizer a quem nos ouve quem são vocês e porque é que vocês se dedicam a esta área?
Eu posso começar? Eu sou Carolina Almeida. É um prazer estar aqui, uma honra, muito legal. E espero que meu português do Brasil traga aí um
Maravilhoso.
requebrado. Bom, então, um pouco de mim. Eu sou facilitadora de grupo desde 1994, ou seja, faço isso durante a minha vida inteira. Adoro essa profissão. Era muito difícil de explicar o que que era isso lá atrás, hoje já não é mais tão difícil. E em 2015, eu conheci as estruturas libertadoras. E aí a gente, no começo, foi investigando, investigando, e realmente, quando eu entendi o que eram as estruturas libertadoras e que realmente fazia muito sentido, eu posso dizer que mudou a minha facilitação. Então, mudou a forma como eu me vejo enquanto facilitadora e a minha facilitação. Então, para mim, faz muito sentido falar sobre as estruturas e trazer elas aqui. E uma das coisas que eu acho que eu queria colocar, o porquê que mudou tanto, é porque eu acho que a gente, com as estruturas libertadoras, a gente consegue incluir as pessoas. E incluir não é algo tão fácil. Apesar da gente querer muito, às vezes não é fácil. Então, a inclusão e a colaboração, que é algo que eu sempre quis trazer para os grupos, é uma coisa que eu vejo acontecendo através das estruturas libertadoras. Então, esse foi um dos grandes pontos de mudança na minha facilitação. Fernanda.
Boa.
Fernando.
Fernando
O
Loureiro.
que nos contas?
Na verdade, o nome da Carolina, Carolina Ribeiro de Almeida, que é uma família que veio de Portugal para o Brasil.
É verdade.
Importante colocar o nome correto. Fernando Loureiro, meus dois avós eram portugueses.
Ah,
E
bom. Boa.
eu estou perseguindo minha cidadania portuguesa, em breve tê-la-ei.
Olha
Mas
que
eu
bom.
entrei na facilitação em 98 pela porta das atividades ao ar livre. Então eu era instrutor de escalada em rocha no Rio. E aí, que
Ela.
não deixa de ser uma facilitação, né? Porque você não consegue puxar ninguém montanha acima, né? A pessoa tem que ir por ela própria. Você tem que
Verdade, verdade.
facilitar o caminho dela para subir a montanha. E dali eu
Facilitar
comecei.
e de que maneira, meu Deus.
Eu comecei por ali. Tive vários professores incríveis. O Marco Vidon foi um, o Pedro Werneck foi outro. E dali eles me abriram a porta da facilitação de grupos no ambiente executivo. E aí eu encontrei a Carol nesse espaço. Também na Outer Bound, né, que é uma escola de educação ao ar livre internacional, que teve uma primeira turma no Brasil, que a Carol fez parte, eu entrei na segunda turma. E aí, acho que juntando com a história de atividade ao ar livre, a coisa que me pega muito é criar autonomia nas pessoas. Então, empoderar as pessoas para andar com pernas próprias, sabe, fazer as coisas a partir de seus próprios conhecimentos, saberes e tal. Até nas organizações a gente fala isso, né? A gente quer ser demitido quanto antes. A gente está aqui para facilitar um processo para que vocês encontrem seus caminhos e seguem sem a gente. Vocês não precisam da gente para viver. Então, essa coisa de criar autonomia sempre foi muito visceral, assim. E nas estruturas isso acontece muito. Então, por isso acho que também, pegando um gancho no que a Carol falou, por que que eu achei tão bacana desde o início? Por conta disso, você rapidamente cria autonomia no grupo. Ele se empodera e o nosso papel fica muito mais leve, muito mais sutil. Então é bem interessante nessa linha assim de empoderar os grupos.
É. O que é isso das estruturas libertadoras? Para quem está a ouvir e não faz a menor ideia do que estamos a falar.
Então, esse nome foi o que me pegou, né? Eu recebi uma newsletter, que a gente mora no Canadá, né? Esse é outro detalhe. A gente veio para o Canadá em 2013, a ideia era passar um ano só e estamos aqui até hoje. Então, a gente
Boa,
foi
deve
deu
ser
uma
bom
parada
sinal.
no nosso negócio para fazer um ano sabático, repensar nossa forma de trabalhar. Então, assim, a piada é que a gente não chegou a conclusão alguma e a gente segue pensando aqui o que que a gente vai fazer. Mas é só uma piada, porque a gente sabe o que a gente quer fazer. A gente continua fazendo facilitação, trabalha muito online, trabalha presencial também no Brasil, aqui no Canadá, Estados Unidos. Mas a gente recebeu uma newsletter em 2015 que tinha esse nome, né? Liberated Instructors. E aí a gente ficou curioso. E aí era um workshop que ia ter numa cidade longe daqui, a gente nem foi no workshop, mas a gente comprou o livro. E aí começamos a ler e começamos a fazer. Só que a gente começou a fazer meio mexendo em tudo, né? Mexendo nos tempos, falando, ah, isso aqui tá muito
Desconfiado.
curto, vamos fazer com mais tempo, não vamos inverter a ordem disso daqui. Enfim, aí nada dava muito certo, né? Aí antes de jogar o livro fora, a Carol falou, não vamos tentar fazer conforme tá escrito. Falar, ah, então vamos. E aí a gente começou a fazer uns testes e falou, porra, começou a funcionar, né? A gente começou, lógico, pelas mais simples, né? Eu lembro do Troika, a primeira vez que a gente fez o Troika, assim, lendo a descrição, você fala, ah, vamos ver o que que dá, né? A gente conhecia um processo muito parecido que usava uns tempos muito mais largos. E aí, quando a gente fez com os tempos que estavam lá, a gente viu a diferença que dá. E aí acabou que a gente foi para uma imersão em Seattle. A gente já estava conectado com a comunidade virtualmente, né? E a gente foi para Seattle para participar da minha imersão. A gente foi convidado pelo Fischer, que é um dos pioneiros lá no uso. E aí foi incrível, assim, né? Acho que na imersão, depois de 2 dias vivenciando as estruturas, a gente meio que virou uma chavinha e começou a mudar tudo, né, cara?
E aí, isso é interessante de trazer, assim. Então, as estruturas, elas estão abertas para toda e qualquer pessoa. Então, em qualquer momento que você tenha interação humana entre pessoas, você pode usar alguma estrutura libertadora. Então, desde reunião de condomínio, a reunião de pais na escola, eu usei muito para testar.
Conflito entre filhos.
Aí nas organizações em geral, enfim, em todos os lugares, quando você tem um grupo de pessoas que quer sair de um lugar e chegar no outro, tem alguma estrutura libertadora que pode ajudar esse processo. Então, é um material aberto. Então, existe uma generosidade dentro dessa comunidade, que é incrível, e é um material aberto que você pode ir lá, acessa o site, tem um site em inglês, tem um em português, você tem um app que também tem várias línguas, nem sei quantas, e você pode começar a testar e fazer. Mas a imersão que a gente fez também deu uma mudada de chave, sabe? Deu uma coisa assim de você olhar e falar: opa, ah, agora eu entendi. Então, quando a gente faz uma imersão ou quando você vai para um workshop para aprender estruturas libertadoras, muitas vezes acelera esse seu processo de aprendizado para uso das estruturas. Mas
Ah,
aí
isso.
fala.
Isso aconteceu comigo, porque eu já estava a usar há algum tempo algumas, as mais simples, ia lá ao site, ia ao menu, e acho sim, de uma generosidade absolutamente incrível estar o material todo aberto e tudo estar tão bem explicado e exemplificado, mas ainda assim. Eu não me atrevia a usar determinadas estruturas, usava meia dúzia delas mais simples e já assim achava que o meu mundo se tinha aberto imenso enquanto formadora e mais facilitadora. Mas eu, apesar de ainda usar a palavra formadora, na verdade uso mais porque muita gente, pelo menos aqui em Portugal, fala-se em formação ou fala-se em formador. E por isso. Ainda me intitulo de formadora, mas vejo muito mais como uma facilitadora na prática do que como formadora. Mas sei que abriu muito o meu leque, mas quando tive a oportunidade de fazer a imersão convosco, sem dúvida nenhuma que tive um entendimento muito mais profundo e outra confiança para usar as estruturas de um modo diferente e para usar estruturas que mesmo assim ainda não conhecia, porque também podemos referir, elas estão em constante construção, não é uma coisa fechada, feita, há uma constante co-criação de mais estruturas e até a própria sequência e utilização que podemos fazer delas pode ser sempre uma duvidada. É outra coisa que eu acho espetacular nestas estruturas. É que nós podemos adaptá-las a contextos tão diferentes como vocês estavam agora a falar, mesmo dentro do que é o espectro da formação em áreas tão diferentes, podemos usar a mesma estrutura e trazer-nos resultados tão diferentes e, além disso, a combinação que podemos fazer entre elas é uma descoberta em si, não só para nós. Mas depois para os participantes, o que é verdadeiramente espetacular, não é? Parece que há sempre coisas novas e descobertas novas a fazer. Isso é uma coisa que me cativa muito e que eu acho tão fascinante no uso destas estruturas. Mas contem-nos mais, o que é que, para quem não sabe, e se calhar, eventualmente estou para aqui a dizer coisas que não são assim tão perceptíveis para quem ainda não ouviu falar nisto.
Nossa, foi, acho que no ponto. Eu acho que as estruturas se combinam entre si e elas se combinam com o restante também, com tudo que já tem aí. Então, tem uma forma de apresentar as estruturas, que aliás até fugi da resposta, né? Você perguntou uma coisa, eu falei outra. Mas a. Viajei. Mas
Vai,
tem
vai,
uma
vai.
forma de apresentar as estruturas que a gente desenvolveu. A gente já fez mais de 30 imersões, né? E a gente chegou numa forma de apresentar as estruturas que parece que ajuda muito as pessoas a entender onde é que elas estão. Então, imagina assim um cardápio com todas aquelas metodologias que a gente já conhece. Teoria U, Action Learning, Art of Hosting, Dragon Dreaming, Pedagogia Social, e por aí vai, assim, o cardápio é enorme. E é como se a gente colocasse todas elas nesse espaço, colocasse uma linha, e abaixo dessa linha estão as estruturas libertadoras, que falam com todas essas metodologias, técnicas e formas. Porque elas são tão granulares, elas são tão pequenininhas, que assim, uma estrutura libertadora não serve para quase nada. Ela não vai te resolver quase nada. Mas uma combinação delas faz um negócio absurdamente poderoso. Então, o que a gente vê, a gente passou por isso também, muitas pessoas já têm um cabedal de técnicas e ferramentas de facilitação. Aí ela pega estrutura e coloca num determinado momento de um processo onde ela quer melhorar aquele momento ali, aquela partezinha que não está funcionando bem. Ela coloca uma estrutura ali e aí já melhora. Aí depois ela coloca uma outra aqui, outra ali, e aí vai começando a usar em mais lugares. E aí tem uma hora que tem várias pessoas que acabam passando a usar mais estruturas libertadoras do que outros métodos. Então, no nosso caso, assim, 80% que a gente faz é estruturas libertadoras. Mas tem coisa que a gente faz que não são estruturas libertadoras, que a gente aprendeu em outros lugares e tal. Mas a gente usa o raciocínio que está por trás das estruturas para desenhar os passos. Então, a microestruturação dos processos, esse acho que é o grande ganho das
Grande
estruturas.
ganho.
Acho que essa é a genialidade que o Keith e o Henry trouxeram, que é olhar para esses pequenos passos, essa microestrutura, e começar a aplicar isso em diferentes lugares. Por isso é que tem essa nuvem que você falou de coisas em desenvolvimento, que é a recombinação das microestruturas, né?
Que é
Esse é o
bem isso,
grande
acho que é
ganho.
bem interessante. Ah, a gente quer fazer isso, tá? Mas não é uma estrutura libertadora aqui, tá? Mas então como é que a gente vai microestruturar, né, que é o DNA das estruturas libertadoras? E aí você cria algo que não é uma estrutura libertadora, mas que você consegue chegar em resultados incríveis, porque você está olhando para esse detalhe das microestruturas, né? Mas uma coisa que eu queria trazer também, que o Fernando falou, do resolver, eu achei interessante isso. Porque as estruturas libertadoras, não é que elas resolvem tudo, né? Tipo, não é aquela coisa que você, ah, resolveu. Não é, elas ajudam a fazer sentido nas coisas. Então, durante um processo de facilitação, muitas vezes o grupo precisa criar entendimento das coisas. Então, para isso ela é incrível. Então, às vezes você tem uma metodologia que você já usa, e aí tem começo, meio e fim, mas em alguns momentos, de repente você coloca as estruturas para trazer essa, sabe, aquela coisa até meio que não é tão confortável do nheco, 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 sabe, que fica aquele grupo fica
O rame-rame.
discutindo, um rame-rame que a gente chama. Que é isso, é fazer sentido. Então, o que que faz sentido para aquele grupo? E a partir do momento disso, aí você começa a assim resolver o que tem que ser resolvido, né?
Que eu acho que era o formando que a Vanessa trouxe no início, que fala muito e se atropela e é difícil chegar a alguma conclusão. E eu sinto que é muito poderoso usá-las também exatamente no contrário. No exemplo, Vanessa, que trouxeste também, do formando que não fala, que é às vezes um desafio que nos chega, não é? Do género, estamos numa meeting de equipa, temos que criar um plano de ação, mas só falam um a dois. Ou queremos fazer um brainstorming, mas as pessoas não participam. E eu digo sempre que parte do princípio que não participam porque não foi bem estruturado. Porque numa meeting onde estão 20 pessoas presentes, ou que sejam 10 ou 5, se não há uma estrutura, se calhar fala só um, ou não fala nenhum, ou falamos todos ao mesmo tempo.
É, por exemplo, pegando o
Então,
caso do brainstorming, é um caso super legal, né? Que é uma das
é
técnicas,
fácil.
acho que uma das mais populares na facilitação, né? E o 2510, que é uma estrutura libertadora, ela praticamente, assim, abole, torna o brainstorming obsoleto. Principalmente porque tem uma questão de limitação de escala em várias metodologias, que é essa proporção de facilitador para grupo, né? De 1 para 12, 1 para 15. Então, é sempre um facilitador tentando organizar a conversa. E aí você. Ah, mas o grupo é de 150. Como é que eu vou fazer um brainstorm com 150? A resposta antigamente era: você leva 10 facilitadores e faz 10 grupos com um brainstorm, um flip chart e tal, né? Então, assim, aí quando você pega na estrutura libertadora, você pega o 2510. A microestrutura é muito simples, né? Você faz o convite, qual é a pergunta, qual é o espaço de ideias que você quer. Só que com um adendo, né? Aí que entra essas sutilezas, microestruturas. O convite é para a pessoa escrever uma folha pautada, né? Uma ficha pautada, individualmente, uma ideia, se ela fosse 10 vezes mais ousada. E também é um primeiro passo. Então eu vou dar uma ideia e um primeiro passo. E eles sabem que isso vai ser embaralhado e ninguém vai saber quem deu a ideia. Então tem um anonimato geral. Então a pessoa vai lá, escreve com letra legível. Escreveu, levantou, você está lá com os 150, você coloca uma música, enquanto a música está tocando, as pessoas estão só trocando o cartão, elas só estão trocando as fichas umas com as outras, ninguém está lendo nada, ou seja, embaralhou tudo, ninguém mais sabe quem deu a ideia. Parou a música, a pessoa vai pegar a ficha, vai ler o passo e a ideia, e vai dar uma nota de 1 a 5 no número inteiro. Então, vou dar nota 1, tipo, putz, ideia fraca. dois, três, quatro e cinco. Nossa, eu investiria o meu dinheiro para fazer essa ideia acontecer hoje. E toda essa gradação, né? Então, votou, levantou a mão, você consegue ver quando todo mundo já votou, bota a música de novo, embaralha de novo, parou a música, vota. Então, faz isso 5 vezes. Quando acabou essas 5 rodadas, que dura 5, 6 minutos, as pessoas têm uma folha, uma ficha na mão, com um número atrás. Quem tiver com um 25, o que quer dizer isso? Que elas vão ter que somar nessas notas. Se a pessoa tem um 25, quer dizer que essa ficha passou na mão de 5 pessoas e 5 pessoas deram nota máxima para ela. Então, por isso que o nome da estrutura é 25-10, que 25 é a nota máxima. E, teoricamente, as 10 primeiras ideias que você vai ouvir do grupo, né? Porque você pede em ordem numérica, quem tem um 25, quem tem um 24, a pessoa fala a ideia. E você dali já tem várias ideias incríveis para colocar em ação, até porque ela já tem um primeiro passo, lembra? Então, assim, é uma estrutura que você conduz com um grupo de qualquer tamanho. A gente vivenciou, né, Carol, com 350 lá em Seattle. Ela dura 7, 8 minutos, do começo ao fim, e você tem ideias incríveis. E é aquela coisa, putz, mas as ideias que vieram não foram tão boas. Legal, então agora ao
Deixa
invés de
eu...
você colocar uma ideia que você era 10 vezes mais ousado, agora você vai colocar uma ideia que você é 100 vezes mais ousado. E você faz o mesmo processo de novo. Então, assim, teve um caso com um facilitador nosso que ele fez um trabalho de planejamento estratégico, e aí os diretores e os gerentes estavam envolvidos no grupo grande. Aí eles chegavam nas diretrizes, e aí para criar os próximos passos, eles faziam 25-10. Chegavam nos próximos passos, passavam para a próxima diretriz, fizeram isso o dia inteiro. Super divertido,
É
rápido.
divertido, é
É
muito
super
divertido.
dinâmico, não é? É uma das coisas que eu acho que é fantástica nestas estruturas, é que eu já experimentei imensas e não sei quantas vezes, não tenho a mínima noção, mas foram muitas. E nunca tive uma má experiência, ou seja, nunca tive uma experiência em que não funcionasse de alguma forma ou que não houvesse dinâmica, que não saísse dali algum tipo de reflexão ou que as pessoas não ficassem empenhadas nela, ou seja, da mais simples à mais complexa, acontece isso sempre. Isso é incrível porque muitas vezes nós pensamos numa determinada dinâmica, idealizámo-la e depois na aplicação às vezes não é tão espetacular como a gente pensou, ou algo não corre tão bem, e nas estruturas há sempre resultados positivos, há sempre dinâmica, e essa vantagem de podermos usar com grupos mais pequenos ou com grupos enormes é também uma coisa, acho que é uma vantagem absolutamente espetacular. Sem sombra de dúvida, e é isso, permite-nos. Eu já tenho muitas experiências em que eu pego nelas e adorno as minhas formações, ou seja, e levo-as a outro patamar por
Exato.
conseguir incluí-las, ou então workshops de facilitação total em que são construídos só com base em estruturas libertadoras que nos permite esse crescendo de trazer ao de cima, pensar em estratégias, planear, não é? Porque tem tudo isso, tem a parte de planear, de refletir,
Gerar ideia,
e
gerar
isso
entendimento,
é
né?
só uma questão que eu não sei se já falamos. Eu estava-me a lembrar, na imersão, na sessão em que tivemos a oportunidade de ter os criadores presentes, deles estarem a falar de o porquê deste nome, não é? Porque às vezes quem ouve estrutura libertadora, que isto é quase paradoxal, mas ao mesmo tempo acho que aí é que reside a grande vantagem, não é? Por um lado, temos uma estrutura, temos um planeamento, ou seja, temos uma baliza que nos permite ter a direção. Mas, por outro lado, temos uma amplitude grande que nos permite dar muita autonomia às pessoas. E acho que isso que é a grande vantagem e é o que faz delas essas estruturas libertadoras, não é?
É,
É
esse é
o
o
que liberta
paradoxo, né?
é a estrutura. Porque
É.
sem estrutura, você se perde. Às vezes, um grupo sem estrutura. Então, imagina que eu tenho, sei lá, 30 pessoas num círculo e a gente vai conversar sobre alguma coisa sem estrutura. Vira um caos, né? Ou fala quem quer, ou fala só cinco, porque os outros vão ficar Agora, se você faz um one-two-for-all, se você faz qualquer outra estrutura, traz qualquer ou qualquer estrutura que ajude aquela conversa, com certeza aquele diálogo, aquela conversa vai ter frutos, né? Então, é muito interessante que a estrutura ela abre, ela traz essa
É, esse
liberdade,
é
né?
um exemplo bom, né, Carol, que ajuda a visualizar, né? Você tem 30 pessoas numa roda, você está facilitando esse grupo. Se você pedir uma coisa simples, né? Vamos fazer então, começa daqui, vai girando, cada um fala 2 minutos. Fazendo a conta, vai dar 1 hora, né? Sendo que a partir dos primeiros 10 minutos, já tem metade da sala tá dormindo ali, né?
Ou não
Ninguém
está
mais tá ouvindo
ouvindo, né?
nada e tal. Então você pega essa mesma 1 hora que você teria para fazer esse processo, você quebra ele em duas estruturas, por exemplo, você faz um conversation café. Você faz grupos de 5 pessoas, vão ser 6 grupos de 5 pessoas. Tem toda uma estruturação ali, o pessoal vai conversar. Vai demorar uns 25, 30 minutos no máximo, onde todo mundo teve a oportunidade de falar, de ouvir, de se colocar e chegar em conclusões com profundidade. Depois você reúne o grupo de novo e faz, por exemplo, um aquário, né, o fishbowl, onde você pega um representante de cada um desses conversation café, coloca no centro e faz um círculo ao redor. E aí joga uma pergunta para esses peixes que estão ali no centro do aquário, como é que foi a conversa, o que que surgiu de mais relevante que vale a pena compartilhar aqui. Eles trocam nessa conversa, o grupo de fora faz perguntas, eles respondem. Então, assim, na mesma 1 hora, você envolveu todo mundo numa conversa muito mais profunda. E o
Mais
facilitador
dinâmica.
fez o quê neste momento? Ele deu instrução em 2 momentos distintos, essa instrução geralmente demora 1 minuto, 2, e o resto do tempo ele observa o grupo, vê se alguém precisa de alguma ajuda, toma um café. Então, assim, o nosso trabalho enquanto facilitador fica muito mais sutil e muito mais efetivo. E o grupo, a grande potência e o saber que está no grupo, emerge. A gente simplesmente deixa de ser o gargalo dessa potência. Eu me lembro muito claramente de eu fazendo esse papel e suando para convidar aquele calado a falar e, eventualmente, até acho que expondo a pessoa que não queria falar. Meu Deus, mas ele precisava falar. E aí, calando a boca daquele que falava muito, e nossa, fazendo essa ginástica enquanto facilitador, tentando gerenciar esse circo, né? Então, as estruturas, elas criam esse espaço onde as pessoas se autogerenciam, porque a estrutura carrega o peso, não mais o facilitador. Por melhor que ele seja, cara, não dá para gerenciar tudo, né?
E aí, quando, sabe aquela coisa? Ai, que momento que eu corto? A
A
pessoa
Carol
tá
é mestre em
falando,
cortar pessoas que
eu
falam
sou
muito, né?
ótima, eu me desenvolvi nisso, sabe aquela
Ela
coisa?
treinou comigo.
Desenvolvi, né? O como cortar de forma gentil. Mas com essa
Como é
estrutura,
que
você não
fazes, Carolina?
precisa usar. Eu não preciso usar meu superpoder, entendeu?
Ela tem a mãe, ela espera a pessoa pegar o ar e, de uma forma super delicada, falou: obrigado pela sua contribuição, foi muito bom o que você trouxe, a gente adorou o que você disse, mas agora a gente precisa ouvir mais gente do grupo. Quem mais gostaria de falar?
Muito
Né? Com a
bom.
gentileza.
É, mas com as estruturas acaba que você que ela mesma vai indo e você não
Sim, e
precisa
cria o tempo.
ter esse lugar do facilitador. E aí, na minha percepção, o facilitador, ele é uma facilitação mais sutil. Dá espaço para o facilitador perceber coisas que se ele está preocupado no como que eu corto, como que eu falo ele fa faço ele falar, como eu falo para ele não falar mais, como é que eu faço isso? Você está preocupado com aquilo e você não está percebendo a sutileza do que realmente importa, né? Sabe aquela coisa da entrelinha ou do intervalo, né? A música é feita no intervalo das notas. E aí a gente está só na nota, não está olhando para o intervalo. Com as estruturas libertadoras, o grupo trabalha e você fica nessa, percebendo as emoções, percebendo a sutileza, percebendo aonde o grupo está precisando ir, né?
Dá um
Onde é o
exemplo desse, Carol?
próximo caminho, fala.
Um exemplo desse que é muito interessante que a gente já viu acontecer é no Troika, por exemplo, que é uma estrutura onde você tem trios trabalhando, 10 minutos para cada um, e cada um vai ter uma consulta dos outros dois, né? Uma consultoria. E aí a gente percebe, por exemplo, às vezes um grupo que 2 pessoas só fizeram o Troika. E aí você consegue perceber isso porque você está de olho no grupo, né? Aí você vai checar. Aí teve um grupo, por exemplo, que trouxe para a gente. É, mas é que uma de nossas colegas, ela precisava muito do tempo, porque ela trouxe um assunto bem profundo. Então a gente abdicou do tempo de um para cuidar dessa questão que ela trouxe. Então,
Isso é
assim, olha a
lindo.
riqueza disso. Isso é a liberdade que a estrutura
É.
traz. Então, assim, o grupo começa a se cuidar mais e gerenciar das coisas de uma forma que é muito melhor do que qualquer facilitador conseguiria fazer.
E tem essa autonomia, isso que é lindo, porque imagina o facilitador falar: agora é você, agora é você, agora é você, né?
Trocou.
Então é muito, muito
Sim.
bonito isso. O próprio grupo se autogerencia sem você ter que falar nada. Você ia
Eu ia
falar uma.
dizer que a Troika, por exemplo, enquanto estrutura, proporciona um momento muito rico que nem sempre, por exemplo, em contexto empresarial existe, não é? Que é até a aprendizagem com os teus pares que experienciam problemas semelhantes aos teus e que já experimentaram outras estratégias, eventualmente. Estou a pensar na Troika inserida no programa de liderança. É super poderoso poder ouvir dos meus colegas como é que eles fazem a gestão de uma outra situação. E com isto, estava aqui a pensar, enquanto vos ouvia, se não seria interessante, até para as pessoas que vão ouvir este episódio, lançar-vos aqui um pequeno desafio, aos três, aos quatro, podemos pensar assim em voz alta. Porque já falámos aqui em algumas as estruturas, não é? Falámos da Troika, falámos 2510, Conversation Café, que nós usamos muito. Eu usei
Fishbowl.
recentemente agora para a criação de um plano, para o início daquilo que seria a criação de um plano de ação, ou seja, a recolha de desafios e de soluções, Fisherball. E se, desafio, eu vos lançasse assim aquilo que eu acho que podem ser desafios e vocês diriam que estruturas é que poderíamos utilizar, embora, claro, pode ser subjetivo e depender de muitas coisas, mas que estruturas é que nós poderíamos utilizar então para desbloquear esse momento, para tentar chegar a esse resultado? Pode ser?
Pode.
Sim. Então vamos
Ok,
supor
mais
que temos
fácil.
aqui alguém a ouvir-nos, a ouvir este episódio, e que está agora com. Estamos no início do ano e lá está. Precisamos de reunir em equipa e gerar um plano de ação, de ações, de coisas que vamos querer implementar este ano para melhorar, sei lá, a performance da nossa equipa. O que é que o manager faria? Se calhar agendaria uma reunião, vamos supor, de uma hora ou duas, e diria às pessoas: aqui estamos nós, não é? Vocês sabem já o que é que corre bem, o que é que corre mal na nossa equipa. O que é que podem ser ações para nós implementarmos? Como é que nos vamos organizar? E passaria a bola a uma equipa de 10 pessoas, vamos supor. 10, 15. Como é que ele poderia transformar este momento usando estruturas libertadoras? E vou começar a tomar algumas notas. Podem começar.
Para esse caso em
Poderíamos planejar.
específico, tem o modelo do networking, né, cara?
É, mas aí são 2 horas e estruturas, né? Eu acho que
Ah, sim, mas a gente poderia fazer o networking com. Só com o Until For All, por exemplo, passando
pode
pelas
ser.
6 perguntas.
Pode ser.
Mas assim, uma das
Mas eu
coisas que eu acho
pensei.
sempre fundamental é propósito, né? Para que essa coisa? Né?
Temos que criar
Fala,
um plano de ações, não é? Para a nossa
então,
equipa.
o que eu faria, por exemplo, ainda mais simples, Fê, assim, só. É, por exemplo, um conversation café e um 15%. Então, conversation café é para entender como é que é a nossa performance, o que que a gente entende por performance. Aí até poderia, por essas 2 horas, até um troika. Então, qual que é o meu desafio e como é que eu posso ter ajuda para esse meu desafio para melhorar minha performance e criar um plano? E aí um 15% para trazer ações específicas para amanhã do que eu vou fazer como plano de ação para melhorar minha performance.
É, eu colocaria no meio desse
Perfeito.
balaio aí um Nine Whys para clarear o propósito da performance, né? E talvez até um Tris, o que a gente pode fazer
Querida,
para ter
cara.
a pior performance do mundo? E aí
Eu
identificar, bom,
adoro.
dessa
Nós
lista, o que
usamos
que a
esta
gente
muito na
faz?
formação, no final das sessões. O que é que nós
É.
poderíamos fazer? Não é uma lista de ações, tudo aquilo que poderíamos fazer mal em relação a este tema, para comunicar mal, para dar mal feedback, para gerir mal um grupo de pessoas.
Somos muito,
É
muito fãs do 13, muito fãs do 13.
muito giro. Acho que
E
outra coisa que
do.
todo
Dá para
mundo, né?
fazer, por exemplo,
É.
Celebrity Interview, ou então um Fishbowl, trazendo pessoas do próprio grupo que têm altíssima performance. Então, trazer eles para. No Fishbowl, eles compartilhariam a experiência deles, né? O que eles fazem e tal, para ter essa performance, e o grupo faria perguntas. E o Celebrity Interview seria a mesma coisa, só que numa outra posição, né? Onde eles estariam mais num espaço acima, né? Se não são pares, são pessoas de outra organização, ou se são gestores, sei lá, você coloca eles num espaço um pouco diferente, né? É sutil a
Outra
diferença, né,
coisa
Carol,
é.
dos dois?
E a outra coisa que eu traria também seria o appreciative interview.
Essa é boa demais.
E Que até pode ser até depois, porque você olha e fala, num fishbowl você tem pessoas que são super boas naquilo. Mas eu também sou. Então, assim, o Appreciative Interview leva para cada um o protagonismo de cada um. Então, assim, quando que eu tive uma alta performance? Qual foi essa história? E eu compartilho com outra pessoa essa história de sucesso minha, né? E eu escuto
Identifica o que que
a história.
garantiu, o que construiu aquele sucesso, né?
E aí, no final, a gente chega com tudo
Os
o que de todo
demográficos.
mundo, o que garantiu aquele sucesso de todo mundo que estava naquela sala. E aí é legal porque a gente olha e fala, nossa, como é que a gente está usando isso que nos leva ao sucesso? Ou a gente está negligenciando alguma coisa, ou né, de que forma que a gente pode usar mais isso que nos leva ao sucesso? É
Nessa
bem.
linha de buscar dentro do grupo também, você pode usar o DAD, que é o Discovery in Action Dialogue. Aí você teria que frasear a performance como um problema crônico, né? Então, como é que a gente identifica quando a gente não tem performance? Aí o grupo responde, aí você vai seguindo as perguntas, você chega no final com várias ideias excelentes para melhorar a performance, a partir do próprio conhecimento e experiência do grupo, né?
Eu vou
Tchau,
dizer que
Catarina, a gente não
eu.
para.
Eu tenho tenho uma predileção também, e eu sei que a Catarina também, pela One Two for All, que é uma dinâmica que eu acho que funciona muito bem, muitas vezes sozinha ou combinada. Ou seja, a ideia de poder adaptar esta estratégia de. Pessoa tem um tempo individual, depois tem um tempo a pares, tem um tempo em quartetos, tem um tempo no grande grupo, que permite muitas vezes também não só trazer mais riqueza, porque toda a gente tem uma participação efetiva, mas também aquela ideia de é quase que uniformiza no sentido de minimizar aquela ideia que falávamos antes, é, tem um que fala muito, tem um que não fala nada, então permite-nos esta possibilidade de que o grupo todo está lá dentro e está todo a ter a mesma oportunidade e estamos mesmo a explorar aquilo que o grupo pode dar, não só enquanto grupo, mas enquanto pessoas que fazem parte desse grupo. Então eu diria que é assim uma estrutura que cabe praticamente em todo lado e pode ser no início, pode ser mais a meio, pode ser mais no fim, e mesmo independentemente do objetivo concreto que possamos traçar, não é? Que traz sempre riqueza.
Sim, e você pode fazer várias vezes, né? Ela nunca vai ser
Pois.
igual. O Fischer, que é esse um dos pioneiros e tal, ele fez muitos experimentos com as estruturas, aí faz até hoje, né? E teve um que ele fez que eu achei muito legal, que ele queria ver qual era o limite do one-two-for-all, e ele fez com um grupo, sei lá, mais de 8 vezes, assim, com a mesma pergunta.
Na
Seguidas.
sequência.
É.
Ah, ok.
Eu fico imaginando, assim, imagina você passando por aquele processo, deve ser um troço enlouquecedor, né? De
Sabem o
possibilidade, né?
que eu faço e repito várias rondas, à exaustão, até um ponto que eu acho que começo a roçar o que pode ser bom ou não, é impromptu networking, que às vezes eu chamo de speed dating e que uso para muita coisa. Eu uso para as pessoas se apresentarem no início, uso no final para elas dizerem o que é que levam da sessão, uso a meio quando elas têm que partilhar ideias sobre algum tema, e então uso mesmo uma buzina para marcar os tempos. Quando ouvirem a buzina, troca de grupo, e aquilo é troca de grupo, não, troca de par, e aquilo é sempre um momento animado, mas sinto que uso bastante e que tenho usado quase em todas as sessões.
E não cansa, né?
A par com
É
o One Two for All,
divertido.
sim, eu acho.
É essa espetacularidade, porque traz sempre resultados diferentes e resulta de formas diferentes,
É.
dependendo dos
E o
contextos, mas traz
objetivo One
sempre.
Two for All para brainstorming, por exemplo, pode ser um início,
Também.
eu sinto que também
Sim.
funciona bem. Deixa-me lançar outro desafio. Estava agora aqui a pensar noutro momento que eu acho que pode ser desafiante para quem nos ouve, e depois paro com esta brincadeira dos desafios. Então, já falámos brainstorming, já falámos quando é preciso criar, por exemplo, um plano de ação. E quando, que também há estas meetings, nós temos uma reunião com a nossa equipa em que nós queremos passar uma informação, e, portanto, essa parte eu acho que fica muito do lado de quem está a facilitar aquele momento, mas depois esta pessoa que passou essa informação quer ter a certeza que as pessoas entenderam. E, se possível, concordaram. Será que há aqui alguma estrutura que nos possa ajudar a fazer isto?
O
Entender uma coisa,
concordaram,
concordar
eu já
é
não
outra.
sei. Eu posso entender o que você falou e posso não concordar, né?
Então vamos tirar o concordar. Vamos só assumir que eles perceberam o que é para fazer e que têm que andar para frente.
Então,
Como é
uma
que eu saio da
forma.
sessão a saber isto, não é? Com alguma estrutura?
Então, uma forma de passar informação aí é uma estrutura em desenvolvimento, não é aquela que está lá no menu, mas é uma que é bem legal, que chama Gallery Walking. Então, você coloca, por exemplo, imagina que
Acho
vai
que
ser
eles
um
nomearam para
PowerPoint.
walkarounds.
É, walk around. Imagina que você tem o PowerPoint, você tem 10 slides. Então, você transforma o slide num papel, né? Assim, grande, com aquele conteúdo, coloca no chão e as pessoas vão andar e vão ler aquele conteúdo e você faz perguntas. Então, de acordo com isso, fique perto daquele que, sei lá o quê, que traz mais entendimento para você. Aí você vai, aí conversa com quem está do seu lado.
Que
Aí
parte
você
te
faz a outra
incomoda, te
pergunta.
preocupa?
Aí você vai indo para gerar entendimento dentro daquele conteúdo que está ali nos slides.
Depois você pode fazer um conversation café com uma outra pergunta para digerir isso.
Aí abaixa aquele entendimento, né? A conversa de café é ótimo para entendimento.
E aí, pensando no concordar, Catarina, o W3 é uma que. Cara, isso tem que ser curricular, assim. Todo facilitador tem que saber o what's what, now what, porque é a nossa tábua de salvação, né? Então, assim,
É minha também.
não é? Isto posto,
É.
dado que a gente olhou isso aqui, né? O que que percebemos, observamos, vimos e ouvimos? Pá. Aí, e daí? O que que surgiu, o que que é importante e tal? E agora? Quais são os próximos passos? Então, o grupo naturalmente acaba te entregando
Não, é uma estrutura
esses próximos
que
passos,
entraria
esse
muito bem.
consenso, esse acordo. Ele vai sendo feito nos pequenos grupos, por conta da estrutura ajudar esse caminho de pensamento.
E de
Mas eu
novo
estava.
traz.
Sim, diz, Carolina.
Traz um espaço que já vai para ação. Então é bem interessante também, porque você
Possibilidades de ação.
vai. É, possibilidade de ação, mas você já começa a ir para esse caminho. Então você traz do entendimento, nesse caminho, do entendimento para possibilidades de ação, porque as ações que saem do W3 ainda são muito gerais, né? Não são ações específicas. Mas para o facilitador, quando a gente está ali, você olha e fala: nossa, olha que interessante o caminho que o grupo está fazendo e o que que é importante para eles fazerem depois. Qual é o caminho dessas ações?
Acho que tem um ponto aí que é fundamental, que faz parte do DNA das estruturas libertadoras, que é a questão da liberdade. Eu acho que tem um mindset tradicional que a gente quer afunilar, organizar de uma forma que a gente tenha um caminho, né? Um ponto de início e vamos nessa, o que é castrador um pouco, né? Então, se você não tem opção, você não é livre. Acho que essa é uma premissa. A partir do momento que o grupo se debruçou sobre um assunto e criou caminhos, ele passa a ter opções. E aí ele é livre para ir por um ou por outro. Pode dar errado esse, mas a gente tem aquele outro. Sabe, ele começa a se movimentar de uma forma mais livre e consistente. Então, quantas vezes eu não vi isso acontecer, né? O grupo se desgasta enormemente para chegar numa decisão e aí quando ele implementa aquilo, falha. Então, e aí ele morre ali na praia, porque só tinha aquele caminho, né? Ao passo que se você investe mais tempo em criar opções e usar essa inteligência do grupo para criar, de repente, afunilar um pouco quais são as opções, mas você tem margem ali para fazer pilotos, experimentos, e você vai indo, né? Porque as estruturas, elas são isso, né? Porque você faz uma, ela é pequenininha, você chega num espaço, você faz outra, vai para outro espaço, e você vai indo, você vai navegando com o grupo, né?
E dá para colocares mais ou menos profundidade consoante o tempo e o objetivo que tens. Eu
Exatamente.
ia só acrescentar que eu também sou super fã de What So What Now What, nomeadamente para terminar, para fazer assim um ponto final e deixar essa ideia de o que é que pode sair daqui enquanto ações já muito concretas. Mas pensando no desafio que tinhas falado, Catarina, a mini-specs também pode ser interessante de as pessoas chegarem à conclusão de então o que é que nós devemos fazer, o que é que não devemos fazer, e também pode gerar aí alguns entendimentos. E
Bom,
também
acho que
a 15%,
minha
acho que
specs
é
é
muito
maravilhosa,
interessante.
né?
A 15%. Também é super interessante. Obriga também a meter foco em termos de ação. Acho
Quando
maravilhoso
seu
essa
pequeno passo
possibilidade.
possível, né? Eu acho tão inteligente essa estrutura, né? Porque mesmo o mais desengajado das pessoas, ele acaba entrando em ação. O grupo carrega ele, né?
Claro. E é difícil alguém dizer que não pode fazer mesmo rigorosamente nada, não é?
É,
Porque esta ideia de
sim.
15% é do género, epá, mas há qualquer coisa que possas fazer, não é? Há sempre qualquer coisa. Muito bem.
Bom, acho que
Só.
ficámos aqui com uma pequena imersão, quase, não experimentámos. Mas onde é que nós podemos encontrar imersões de verdade, Fernando e Carolina? Querem falar-nos um bocadinho, não sei, de coisas que estejam em aberto, que as pessoas possam querer consultar, participar, deixar alguma outra mensagem final sobre este tema, algo que não tínhamos falado?
Fernanda tem
Então.
novidades quentíssimas.
Na 2024 a gente está bem focado nas estruturas, né? Em dois aspectos. Um é ajudar as organizações em alguns pontos específicos, como segurança psicológica e saúde mental. E o outro aspecto que a gente está cuidando muito é de democratizar o acesso às estruturas, né? Como a gente falou, não existe certificação, é um material aberto, gratuito, está lá para todo mundo usar. O livro vai ser publicado em português, então no meio do ano o livro vai estar publicado. Hoje de manhã a gente falou com uma colega nossa que está na Espanha, ela está pensando em fazer também a publicação em espanhol, e aí tendo a publicação em espanhol, por que não também imprimir o material em português, já aí do lado, já economizando frete. Então a gente está com todas essas ideias aí para
Sim.
2024. E
Muito
no
bem.
nosso site a gente tem no calendário, né, aprendix.global/calendário, a gente tem as imersões que a gente faz online, presencial, e tem os encontros de prática, que é aberto, gratuito, que as pessoas vêm, a gente
Ótimo.
desenha sequência juntos, experimenta junto, tira dúvida, e a gente está lá disponível para ajudar a prática, né? E aí,
E
sendo
temos
online, é mais fácil participar.
sempre a gente tem algum uma portuguesa, um português, a gente sempre tem gente daí de Portugal com a gente, é um prazer, é uma delícia.
Muito bom,
Muito bom.
muito bom.
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
Muito obrigada e muito obrigada pela vossa generosidade em vir partilhar connosco esta maravilha.
Ideias, boas dicas.
Muito bom, obrigado a vocês pelo convite. Que a gente possa fazer mais coisas juntos.
Muito
Ah,
obrigada.
claro que sim.
Vamos
Claro que
fazer com
sim.
certeza. Obrigada aos dois.
Obrigada.
Quem nos está a ouvir, eu acho que, não sei, se podemos deixar assim um convite final, é experimentar, não é? Lançarem-se, pesquisarem um bocadinho sobre isto e começarem a experimentar, começarem a juntar-se a estes grupos de prática, quiçá fazer a imersão.
Não tem como dar errado, é só usar.
Não tem como dar errado, é isso mesmo.
Exatamente.
É
Isso.
uma ótima experiência, é muito bom.
Bom.
Obrigada a
Muito, muito
todos.
obrigado, obrigado. Obrigado, gente.
Obrigada.
Vemo-nos no próximo
Obrigada.
episódio.
Até a próxima.
Até a próxima.